DW Noticiário.
Bom dia e bem-vindo à DW, a sua voz da Alemanha. Eu sou a Glória Sousa e apresento-lhe agora as notícias. O Partido da Renovação Social, a segunda maior força política no Parlamento da Guiné-Bissau, rejeitou esta segunda-feira o convite para integrar o novo governo liderado por Carlos Correia. O convite, endereçado pelo Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde, PAIGC, vencedor das últimas eleições, foi rejeitado por 78 dos 83 elementos da Comissão Política do PRS. Justificando a decisão, o porta-voz do PRS, Vítor Pereira, disse que o PAIGC prometeu ao seu partido pastas que não sabe quais são e ainda tentou interferir na vida interna daquela organização política através de alegadas imposições incompreensíveis. O clima de tensão está de volta à capital da República Centro-Africana. Esta segunda-feira, 3 manifestantes foram mortos e 7 ficaram feridos devido a disparos da missão das Nações Unidas no país, avança a agência France Presse, citando fontes hospitalares. A MINUSCA garante, contudo, não ter disparado contra os manifestantes. Bangui esteve paralisada devido às barricadas erguidas nas principais artérias depois de um fim de semana marcado por pilhagens e violência que terá causado entre 20 a 30 mortos. As crianças foram os alvos deliberados nos confrontos registados no sábado em Bangui, segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF. 3 adolescentes foram brutalmente assassinados e 4 ficaram feridos no confronto entre grupos armados. A gravidade da situação levou a presidente da República Centro-Africana, Catherine Samba Panza, a abandonar a Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque para regressar a Bangui. O ambiente voltou a ficar também mais tenso no Burkina Faso, depois do governo de transição ter acusado o líder do falhado golpe de Estado, o general Gilbert Diendéré, e outros membros da Guarda Presidencial de se recusarem a entregar as armas no processo de desarmamento iniciado no sábado. O presidente da Nigéria, Muhammadu Buhari, comprometeu-se esta segunda-feira diante da Assembleia Geral da ONU, em Nova Iorque, a resgatar as mais de 200 alunas que foram raptadas há um ano e meio pelo grupo terrorista Boko Haram no nordeste do país. Os familiares dos 15 ativistas angolanos detidos desde junho, acusados de crime de rebelião, criticam a morosidade do processo e estão preocupados com o estado de saúde dos detidos. As declarações foram feitas esta segunda-feira em conferência de imprensa promovida por familiares dos jovens. Descrevem como dramática a situação dos 15 detidos, 4 dos quais em greve de fome há uma semana. Entretanto, a Procuradoria-Geral da República confirmou esta segunda-feira que o processo já deu entrada em tribunal no passado dia 16. No entanto, os advogados da defesa dizem que ainda não foram notificados. A União Europeia considera que os recentes ataques em Moçambique, que tiveram como alvo Afonso Lhacama, líder do principal partido da oposição, prejudicam a estabilidade e a democracia no país. O mais recente incidente causou vários mortos. Aconteceu na sexta-feira, na Estrada Nacional número 6, no distrito de Gondola, província central de Manica, quando a comitiva do líder da RENAMO seguia para Nampula, norte de Moçambique. A Guarda Costeira Italiana coordenou esta segunda-feira 11 operações de resgate de refugiados ao largo da Líbia, o que permitiu salvar mais de 1.100 pessoas. Os refugiados estavam na noite de segunda-feira a viajar para a Itália em direção à ilha de Lampedusa e ao porto siciliano de Pozzallo, onde devem chegar na manhã desta terça-feira. Desde janeiro, mais de 430 mil pessoas já atravessaram o Mediterrâneo, onde morreram ou desapareceram mais de 2.700, segundo a Organização Internacional das Migrações. O presidente russo Vladimir Putin admitiu realizar ataques aéreos na Síria em apoio ao exército regular, mas excluiu o envio de tropas terrestres para o país. Declarações feitas depois de uma reunião com o seu homólogo norte-americano, Barack Obama, à margem da 70ª Assembleia Geral da ONU. Antes, na sua primeira intervenção na ONU em 10 anos, Putin tinha proposto a criação de uma ampla coligação antiterrorista para combater os jihadistas na Síria e no Iraque. Também Barack Obama se propôs a colaborar com a Rússia e o Irão para acabar com a guerra na Síria, mas rejeitou apoiar o regime do presidente Bashar al-Assad. Foram as notícias.
DW. Jornal da Manhã.
Líderes das Forças Democráticas de Libertação do Ruanda condenados na Alemanha a 13 e a 8 anos de prisão. Apesar da elevada sinistralidade, mototaxistas angolanos fazem-se à estrada sem capacete. Campanha de divulgação impulsiona novos objetivos de desenvolvimento sustentável. A informação completa já a seguir. Dois líderes das Forças Democráticas de Libertação de Ruanda foram, esta segunda-feira, condenados a 13 e a 8 anos de prisão por ordenarem, a partir da Alemanha, crimes de guerra e contra a humanidade no leste da República Democrática do Congo entre 2008 e 2009. O presidente e vice-presidente das FDLR, Ignace Muruana Shiaka e Straton Mussoni, ouviram a sentença no Tribunal de Stuttgarda, no sul da Alemanha, onde estavam a ser julgados desde 2011. Os dois dirigentes da milícia Hutu ruandesa vivem há mais de 20 anos na Alemanha e foi a partir daqui que ordenaram os ataques no leste do Congo através de telefones satélite, mensagens de telemóvel e e-mails, mas negaram sempre as acusações. Em entrevista à DW África, o porta-voz das FDLR no Congo, Laforge Fils Bazaye, lamentou a decisão da justiça alemã.
A nossa primeira reação é que este é um processo político. Eles já estavam condenados antecipadamente. Basta ver as condições em que foram detidos. Foram presos quando o governo de Kigali pediu solenemente a sua prisão durante a visita de uma grande delegação alemã à capital ruandesa. Quanto ao resto, sabemos o que aconteceu. Para nós, trata-se de um ato de injustiça inaceitável. Já Mustafa Mwiti, representante de uma organização da sociedade civil na região de Kivu, no leste do Congo, saudou a sentença. O veredito é uma lição para todos os criminosos, não só das FDLR, mas para todos os que cometem crimes em África e no mundo. Agradecemos à justiça alemã por este veredito. E em Beni, no leste do Congo, a população divide-se sobre a pena. Eu não sei se a decisão poderá atenuar a dor das vítimas aqui. Não compreendo o sistema da justiça alemã. Talvez não tenham tido em consideração o que nós aqui sofremos. Por isso estamos decepcionados com o julgamento. Por aqueles crimes, eles deveriam ter recebido pena de morte e as famílias das vítimas devem ser recompensadas. Eles foram condenados na Alemanha, muito longe da República Democrática do Congo. Os crimes das FDLR continuam. As milícias continuam a capturar a população civil e a utilizá-la como escudos humanos. O julgamento não nos ajuda muito aqui.
A República Democrática do Congo.
Durante o julgamento, que se arrastou por 4 anos, várias vítimas das FDLR foram ouvidas por videoconferência. Outras viajaram até a Alemanha, num processo que ficou marcado por inúmeros problemas de tradução. As Forças Democráticas de Libertação de Ruanda foram criadas em 1994 por ruandeses de etnia Hutu, incluindo alguns dos autores do genocídio, que em 1994 matou 500 mil pessoas de etnia Tutsi no Ruanda. As FDLR fugiram depois para a vizinha República Democrática do Congo, quando Paul Kagame assumiu a presidência do Ruanda no ano 2000.
DW, terça-feira.
E hoje perguntamos-lhe o que acha da decisão da justiça alemã de condenar a 13 e a 8 anos de prisão os dirigentes das Forças Democráticas de Libertação de Ruanda por crimes contra a humanidade e crimes de guerra no leste da República Democrática do Congo. Contamos, como sempre, com a sua participação.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17-58-19-8273.
Angola tem a terceira maior taxa de sinistralidade rodoviária do mundo, segundo dados da Direção Nacional de Aviação e Trânsito do Ministério do Interior. Apesar dos perigos, muitos mototaxistas, chamados cupapatas, fazem-se todos os dias à estrada sem capacete. A partir da capital angolana, Manuel Luamba, com mais informação.
A sinistralidade rodoviária é a segunda maior causa de morte em Angola, depois da malária, mas os mototaxistas não usam capacetes. António Firmino, de 23 anos, dois dos quais ao serviço de mototaxi, reconhece a importância do capacete, mesmo assim não usa.
Andando sem capacete não me sinto bem, né? Mas não estamos andando assim sem capacete porque você pode usar capacete como não, mas sempre a polícia te prende. Sim, usar capacete.
Sapalo Fernando, de 22 anos, cupapata desde 2007, é outro mototaxista que não usa capacete. Sapalo diz que se sente sufocado sempre que o usa.
Quando passo todo dia com capacete, eu sinto-me oprimido, porque também o capacete aquece. Ele aquece e nessa situação de nós que sofremos de adesão perturba a mentalidade. Proteção, mas também ao mesmo tempo prejudica. Tem uma noção de perigo. Bem, tem certos momentos que eu uso e tem momentos que não uso, para poder refrescar a cabeça.
Mas, sem capacete, os passageiros sentem-se desprotegidos. É o caso de Maria Domingos.
Me sinto mal porque não estou protegida, porque eles têm que usar capacetes.
De acordo com outra cidadã que falou à DW África sob anonimato, momentos depois de ter descido do táxi.
Para ser sincera, duas ou três vezes que apanhei moto, não gosto muito porque agora tem muita bandidagem com as motos, tem muito sequestro, essa coisa toda. Então eu prefiro ir de táxi, acho mais seguro para mim.
O presidente da Motrang, Associação dos Motoqueiros e Transportadores de Angola, Bento Rafael, mostrou-se preocupado com a situação.
A Motrang está muito preocupada com essa situação, pois que não temos tanto dinheiro para cobrir tantas despesas com mortes e com ferimentos graves por parte dos motociclistas a nível do território nacional.
Rafael afirma que a associação vai fazer uma campanha de sensibilização com seus associados e não só para usar capacetes. A Motrang quer dar aulas.
Estamos a lutar para expandirmos salas a nível de todo o território nacional. Faz parte do nosso plano a instalação de salas a nível de todas as comunas do país.
De Luanda para a DW, Manuel Luamba.
Radio.
Everyone.
Os 193 Estados-membros da Organização das Nações Unidas adotaram recentemente a Agenda 2030, composta pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Estes vêm substituir os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, lançados em 2000 e que expiram este ano, mas muitos países não conseguiram cumpri-los. Até 2030, as metas são erradicar a pobreza extrema e a fome, promover a agricultura sustentável, saúde, educação e igualdade de género, entre outras. Para alcançar os novos 17 Objetivos Mundiais, estão em curso campanhas de divulgação, como nos conta Manuel Ribeiro.
Para o realizador britânico Richard Curtis, estes novos desafios para o desenvolvimento sustentável, lançados em agosto deste ano, serão possíveis de alcançar se toda a gente estiver envolvida. E como se consegue isso? Dizendo a todo mundo.
No ano 2000, as Nações Unidas lançaram os Objetivos do Milénio para o Desenvolvimento, mas estes não eram particularmente famosos. Poucas pessoas sabiam acerca disso. Com estes novos objetivos, pensei que, vindo do mundo do cinema, devíamos ter um lançamento à escala global e quantas mais pessoas souberem o que são estes objetivos, maior responsabilidade recai sobre os governos, se cumpriram ou não, pois uma promessa não pode ser quebrada.
O projeto para todos, em inglês Project Everyone, pensado pelo realizador, propõe-se em divulgar as 17 metas globais para o desenvolvimento sustentável de forma mais ampla possível, e apenas em 7 dias. Mas como se vai alcançar tudo isso?
Sei que não vamos atingir toda a população do mundo, mas estou otimista que chegaremos a milhões de pessoas, sobretudo se esforçarem no vosso trabalho. Temos parceiros online, como o Google e o YouTube. Temos anúncios em cinemas de 35 países, escolas e professores a passarem a mensagem aos seus estudantes, programas de televisão e rádio Everyone. Um número infinito de pessoas terão mais conhecimento destes novos objetivos do que alguma vez tiveram dos anteriores objetivos do milénio.
Foi também lançada uma música que vai acompanhar toda a campanha.
É uma música chamada Conta a Toda a Gente, interpretada por artistas da África do Sul, Nigéria, Tanzânia e toda a África. É composta por 3 produtoras de 3 países diferentes. Posso cantar para si, se quiser. Tell you, tell me. That's as much as I can do. I'm gonna tell them.
Um desses 3 compositores que foi o jovem artista moçambicano conhecido por El Puto.
Todos nós mandamos propostas, acabou sendo escolhida uma das propostas que eu enviei, né? Numa fase posterior, encontramos-nos na África do Sul para fazer as gravações com os artistas convidados, em que teve 3 etapas. Primeiro passou pelo Kobam, depois passou pelo David e por fim passou por mim.
El Puto tem 27 anos e com apenas 12 publicou o seu primeiro hit moçambicano. O compositor confirma a importância dos artistas em passar esta mensagem.
Acredito que todo africano quer ver uma África melhor. Então, a partir do momento que as pessoas em que eles se espelham dão um exemplo positivo, vão ter esse dia também.
Para além das redes sociais, emissoras de rádio em todo o mundo, entre elas a DW, comprometeram-se em ajudar a divulgar o conteúdo que destacam as metas globais. A rádio continua a ser o meio mais acessível do mundo. Segundo a Unesco, o uso global da rádio é de 95% da população mundial. Manuel Ribeiro, DW.
E se quiser saber mais sobre os novos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, consulte a nossa página www.dw.com/português. Aí poderá encontrar uma galeria de fotografias com informação sobre os 17 novos objetivos.
DW. Espaço do Ouvinte.
O que acha da decisão da justiça alemã de condenar a 13 e a 8 anos de prisão os 2 dirigentes das Forças Democráticas de Libertação de Ruanda por crimes contra a humanidade e de guerra no leste da República Democrática do Congo? Foi esta a nossa pergunta de hoje e com as respostas está ao meu lado Guilherme Correia da Silva. Bom dia.
Olá, bom dia. Recebemos várias mensagens no Facebook. A Cristina Augusto Fundaí escreve que a decisão da justiça alemã é bem-vinda, mas diz que as penas deviam ser entre 24 e 30 anos de prisão. O internauta Clemente Moisés também pede penas maiores. Ele diz que a sentença é curta e que os líderes rebeldes deviam ser condenados como assassinos, dementes, julgados por assassinatos e crimes contra a humanidade. Por isso, é pouco, diz Clemente Moisés. Alfânio Manuel, que nos escreve de Nacala, também diz que a pena foi curta, olhando para os crimes por eles cometidos. Este ouvinte diz que 13 ou 8 anos não vão devolver a vida destas vítimas. Deviam eram condená-los à prisão perpétua, escreve Alfânio Manuel. Luís Pio escreve, por seu lado, que essas condenações são só para os fracos. Este ouvinte diz ainda que, sem isso, tudo o que está a acontecer de julgar os fracos, principalmente os africanos, é uma fantochada. Porque é que só se condena os africanos? Pergunta Luís Pios. Será que essa justiça é justa mesmo? Escreve este ouvinte. Ceduma Augusto Enoch escreve por seu lado que, com certeza, a sentença é muito curta. Eles mereceriam mais anos devido aos crimes que cometeram. Yandé Mufaya Manquila sugere 100 anos de cadeia. Mas Vasco Vitorino Duarte diz que a sentença ouvida no Tribunal de Estugarda é boa. André Serafim Alexandre também diz que é uma boa decisão. Glória.
Obrigada, Guilherme, em especial aos ouvintes, internautas, mais uma vez pela forte participação no programa. Está completa a emissão em língua portuguesa da DW. Nós voltamos mais logo, quando forem 19 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Até lá, desejamos-lhe um bom dia.